WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Ué, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muita desgraça, muito ódio, muito fim de mundo.
André Oliveira.
Olá, pessoal.
E o Marcos Melo, lá do Fliperama de Boteco.
Isso aí. E se o Alisson tivesse aqui, ele teria dito, Doutor Marcos Melo.
É verdade. Pessoal, hoje nosso episódio é sobre o primeiro jogo de uma das franquias mais aclamadas da Nintendo e dos videogames, né, como um todo. Vamos falar dos labirintos claustrofóbicos do Metroid para o Nintendinho depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Então vamos embora falar de Metroid. Pessoal, eu sempre tive muita vontade de jogar, né, o primeiro Metroid, mas eu nunca conseguia porque eu ficava muito perdido e, sabe, sem esperança alguma de conseguir, né, e era muito frustrante, eu acabava desanimando demais de jogar, mas com muita tristeza, porque assim, eu sabia que o jogo era foda, sabe? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do remake, mas foi aí que eu consegui finalizar e, caraca, foi um dia muito feliz na minha vida, porque assim, não é brincadeira não, Metroid é um dos jogos mais fantásticos, cara, que já foram criados assim. E o que mata ele, e eu falo por questões pessoais, é que pra mim o Nintendinho não acompanhava a grandiosidade do jogo, entendeu? Acho que a gente vai poder falar um pouco melhor disso aí mais pra frente, mas eu queria começar aqui perguntando pra Andréia, que eu sei que ela ama demais essa franquia, e aí eu queria saber como é que foi o primeiro contato teu, Andréia, com o jogo e quais as tuas impressões dele?
É, então, ele não foi meu primeiro Metroid.
Uhum.
Comecei, aí, o primeiro que eu zerei, cheguei a jogar... É, primeiramente foi o Super Metroid no Super Nintendo, e eu senti como ele evoluiu depois que eu joguei o primeiro,
uh-huh,
né, de Nintendinho. Mas ele tem suas limitações, mas ele é muito importante porque, além de ser o primeiro jogo, né, ele, cara, introduziu uma personagem que todo mundo ficou surpreso, né, que descobriu que era Samus, era uma menina, uma caçadora de recompensas.
Numa época que não tinha, né, protagonista mulher,
não,
né?
Não tinha, né, uhum. Por isso todo mundo fala, ah, qual a sua personagem feminina favorita dos games, a maioria fala Jill, né, a Lara, uhum. Eu falo que é a Samus, porque foi a primeira que eu vi, eu falei, nossa, ela é uma menina, então, aquela surpresa.
Detalhe importante aí nessa história, Samus antes do nascimento, né?
É.
Porque o sobrenome dela reza a lenda, né? Que esse sobrenome veio realmente do sobrenome do Pelé, cara. Que um dos caras da Nintendo era muito fã do Pelé.
Ah, você tá de brincadeira, cara. Uma...
Cara, então, eu pesquisei em várias fontes pra ver se essa história era verdadeira, porque parecia muito absurdo, assim, pra mim no começo. E eu vi que é verdade, cara. Tipo, o cara gostava do Pelé e queria botar uma referência dele no jogo, né?
Por que não, né, cara?
Brasil, um toque brasileiro.
Somos vir uma bolinha, né? Tudo a ver.
Uma bola.
Muito bom. E você, Marcos, como é que foi teu primeiro contato aí com esse Metroid do Nintendinho?
Ele foi bem tardio, cara, em relação aos outros, né? O meu primeiro que eu joguei também foi o Super Metroid do Super Nintendo. Inclusive, foi que me deu mais curiosidade para ir procurar os jogos da franquia. E eu tinha muitas revistas de videogame naquela época em casa. E aí eu fui atrás de, já com computador, podendo emular e tal, do Metroid 2, do Game Boy, que eu joguei, cara, eu não sei como que eu consegui jogar aquele jogo até o final, sem detonado. E do primeiro, que eles são jogos que têm uma vibe muito parecida. Mas eu já conheci bem, realmente, cara, só com computador, com internet, baixando a ROM pra experimentar o do Nintendinho. Infelizmente, nunca vi um cartucho dele.
E fala aí, Oda, tu conhece bem o Metroid? Como é que foi isso aí? Ou não, porque não tinha pro Master System?
Então, antes eu quero perguntar uma coisa. De quem que foi a ideia de trazer esse jogo pra cá hoje?
Foi tua, cara?
Minha, não. De quem que foi?
Não sei,
foi,
cara.
Foi do André, não?
Tomara.
Do nada veio um elefante branco apagado.
Não, porque eu queria agradecer, sabe por quê? Porque eu peguei pra rejogar depois de anos.
Aham. Uh-huh.
Eu não tinha o Nintendinho, né? Eu tinha o Master System, como todo mundo sabe. E só que eu pegava o Nintendinho emprestado do meu camarada, na verdade o Top Game, e aí eu ficava jogando Mario 3, Punch-Out, Micro Machines, e aí eu consegui o cartucho do Metroid, e comecei a jogar. E eu joguei e achei difícil pra caramba, só que achei maravilhoso toda aquela mecânica de virar bolinha, tiro nos aliens, tal, não sei o que. Achei muito louco. Só que aí depois só tive contato novamente com o do Super Nintendo, Super Metroid.
Sim.
E aí sabe quando vem aquele jogo na memória e você fala, putz, meu, tinha um outro jogo que eu jogava, que era o primeiro e tal, só que você nunca revisita ele? Então, depois de anos, cara, eu joguei de novo e, cara, é sensacional esse jogo, cara.
É foda.
Pro hardware, igual você disse no começo, pro hardware que se tinha na época, fazer o que eles fizeram e toda a genialidade de exploração, de você ir, voltar, pegar item pra poder progredir e os segredos, cara, é um jogo completinho, redondinho, cara. Eu achei sensacional. E agora eu tô me empenhando pra zerar o jogo sem nenhum detonado, sem nada.
Caraca, parabéns, cara. Não entendi.
Muito obrigado.
Coragem mesmo. Sidão, tu jogou, cara, o primeiro Metroid alguma vez na vida? Jogou algum Metroid?
Não, eu joguei os Prime, cara. Eu gostava de Prime, mas eu só fui ter contato com o Metroid original através de emulador, né?
Sim, sim.
Tem conta aqui que nós dois tivemos Master System, né? Acho que ninguém teve Nintendinho quando era criança.
Isso,
né?
É lenda, cara. Ninguém teve Nintendinho. Todo mundo teve Master System.
Todo mundo teve Master System, que eu que vendia, né? E, cara, eu fui pra conhecer a história, né? Porque eu sabia, assim, eu sempre soube da história que dela ser uma das primeiras protagonistas mulheres, né? É aquela questão, tipo assim, do plot twist no final do jogo, né? É ruim que eu já fui com ele já sabendo, né? Já fui com o password na mão pra poder revelar.
Chiteiro.
Mas, cara, eu fui mais pra conhecer mesmo através da história. Até porque tava começando a me interessar pelos Metroidvanias no geral, né? Então, nada melhor do que começar pelo principal, né?
Com certeza, cara. O maior pilar, né, cara, do Metroidvania. Porque se a gente for ver legal, o Castlevania, que é o outro, né, que contribui pro nome, pro gênero, eu acho que só no Symphony of the Night, né, 97, que ele começou a ter esse tipo de elemento, né? Porque o Castlevania era bem linear, né?
Assim, era estágio, né? Stage 1, uh-huh. Clear. Foi a partir do Symphony mesmo que teve essa concepção.
Então fala aí, cara, como é que você conheceu o Metroid? Como é que foi teu contato com ele?
Eu conheci
o
Metroid através do Super, né? Que a gente tinha começado a Playtronic do Super Metroid e era bem legal. Aí isso me motivou a jogar. Mas ainda não tinha o Super Nintendo na época, então fui na locadora. E como era um jogo que não era de estágio, então eu fiquei um pouco confuso no começo. Eu gostei, mas a hora não rendia.
Entendi.
Tanto que teve uma vez que eu cheguei a pagar 3 horas, né? Aí foi quase meu salário. Eu falei, não, né? Vou juntar uma graninha, vou comprar um Super, aí eu jogo melhor, né? Então eu diria que esse jogo fez com que eu comprasse o Super. Então, do NES eu fui descobrir depois. Eu achava que esse era o primeiro. Então, a minha cartaz, né, o twist plot da Samus ser mulher, veio no Super. Pra mim, eu falei, caramba, uma mulher, né? Só que no começo, depois que você joga de novo, você vê que no Super, num olhar mais calmo, assim, você vê que é uma mulher mesmo por trás daquela máscara no Super Nintendo, né? Você vê com mais detalhe, dá pra perceber que é um olhar feminino e tal. Só que na época eu nem ia imaginar isso. Aí, por curiosidade, eu descobri que a série nasceu no NES, né? E por mais que eu não tivesse NES na época, mas joguei muita coisa nos clones. Mas eu nunca tinha ouvido falar de Metroid. Então, quando eu fui tentar jogar, foi difícil, porque eu joguei primeiro do Super, né? Então, eu diria que é um jogo muito à frente do seu tempo no NES.
Sim.
Né? Eu acho que até se eu jogasse na época, eu não ia conseguir. Eu acho que é muita ousadia pra pouco hardware. Não sei.
Muita ousadia pra pouca alegria, né, cara?
Pode ser. Mas a série não é muito ovacionada no Japão, né? Ela faz mais sucesso no Ocidente. É porque na época, quando eu tava pesquisando Metroid, a série, remakes e tal, desde até a trilogia Prime, eu vi algumas coisas no Reddit falando das baixas vendas, né? E os números de venda no Ocidente sempre foram maiores.
Mas
né,
faz sentido, cara, porque é uma franquia que a Nintendo parece não dar tanta atenção quanto ela dá para as outras principais dela, né?
Sim.
E realmente, o aspecto dela, as influências dela são muito ocidentais. E o estilo alien do jogo total, né, cara?
Ah, muito, muito. É um jogo que quando eu comecei a jogar em casa, quando eu comprei o Super, ele me dá uma sensação claustrofóbica. Ele tem música no momento certo, não é bem música, é aquele som ambiente que indica que alguma coisa está acontecendo.
O primeiro ele tem muitas melodias comparado ao que a gente vai ver mais no futuro, tipo no Super Metroid mesmo e tal, mas ele já tenta investir, por mais que seja tudo em 8-bit, em algumas músicas focadas em ambiência, cara. Tipo, lá pro final, onde tem aquelas lavas Metroids, o negócio é assustador pra cacete.
Sim, sim, pra caramba, cara. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar da fichinha do jogo. O jogo é Metroid, desenvolvido e publicado pela Nintendo. lançado em 1986, originalmente, para o Famicom Disk System. E depois, em 87, ele ganhou a versão em cartucho pro Nintendinho. Depois ele ganhou aí até versões pro Virtual Console, né? Do Wii e 3DS. Eu não sei se ele ainda continua na loja do Switch até hoje, se chegou a ter no Wii U também.
Não, no Switch, ele tá no Switch Online.
Tá no Switch? Ah, legal. Que bom, cara. Então é a oportunidade pessoal ainda jogar ele até hoje, de forma oficial, né? Bacana.
Eu lembro das linhas que aparece lá na tela de título.
Opa,
do jogo, né?
Eu
não vou dizer a história do manual, porque tu deve ter isso aí. É que é só tipo, tua nave tá no espaço e tal, e tu tem que ir até o planeta Zebes e destruir a Mother Brain, a mãe cérebro lá, que é líder dos piratas espaciais, dos Space Pirates. E é isso, cara.
Os piratas, eles tinham conseguido, parece que algumas amostras, né, dos Metroids, e aí eles estavam meio que cultivando eles pra poder usar como arma biológica, né? E aí a Samus, ela entra nessa história, que é uma caçadora de recompensas, né? Com uma última esperança ali pra poder eliminar o problema, né? Mas é um plot bem bacana, cara. Eu gosto desse lance sci-fi assim, né? Essa solidão e tal.
E é meio Alien também, não é? Não tem um...
Tem, ele foi totalmente inspirado, né? Uhum. No Alien, inclusive a Samus, né? Ela ser uma protagonista feminina foi por causa da protagonista do Alien. Foi inspirado mesmo.
A Samus é a Ripley total, né, cara?
É só que ela é uma Ripley mais... Né, mais porradeira, a Ripley do Aliens, o Resgate, né? Mas ele tem muito a sensação de solidão que tem, né, o primeiro filme, porque todo mundo morre e ela acaba ficando sozinha, né, a Ripley no filme do Alien. Tem aquela questão, assim, de uma ameaça biológica, né, existe a Weyland Yutani, que é a empresa que quer, né, no final das contas, que o Alien seja trazido pra Terra, tanto que tem o robô lá, o Ash, que tenta a todo custo colocar dentro da nave, né, e evitar que matem e tal. Então tem muito dessa coisa assim, só que eu acho que, apesar dessa inspiração e essas referências, a história é até bem original, né? Se você colocar a história lado a lado, tipo, não é uma cópia, sabe? Isso que eu acho bacana.
Dá pra fazer uns paralelos, né, embora seja bem original. Por exemplo, isso que tu falou da empresa, tem a Federação Galáctica, né, no universo do Metroid.
Eu acho que no Metroid Other M mostra bem essa parte, né?
A história, ela vai se construindo ao longo dos outros jogos também, né, cara?
Sim.
A minha referência preferida, cara, é que o nome do planeta lá do LD-426 do segundo Alien, aí no segundo Metroid tem o SR-388, sabe?
É maneiro. Já a minha é o Ridley, né? Que é o Ridley Scott, o diretor do filme.
Mas, cara, se você parar pra analisar, é um enredo bem ambicioso, né, pra um jogo de 86.
Muito.
Não estávamos preparados. Imagina nós, crianças, pivete, catarrenta. Você acha que estaria preparado pra isso? Estaria
um pouco.
Jogo bem usado, mas podia ter esperado um pouquinho. Acho que o boom mesmo foi no Super Nintendo. E é um jogo tão querido, né, voltando no assunto rapidinho referente à popularidade. Eu tenho aquela edição da revista britânica, os 100 maiores jogos da revista Edge. Aí a gente tem a edição brasileira. Então a brasileira mudou um pouquinho, porque os nossos gostos não são os mesmos. Mas na gringa, quando saiu essa edição na gringa, o primeiro jogo foi Metroid. Aqui ficou Mario 3, o primeiro. Na gringa foi o Super Metroid.
Eu acho que o Super Metroid é um jogo que eu terminei ele em quase todo console que eu pegava, cara. Eu terminei ele no Super NES, terminei ele, claro, emulando depois. Terminei no Wii, no Virtual Console, e terminei no Switch, cara, também no Switch Online.
É porque assim, cara, eu acho injusto, né, a gente falar do Super Metroid, porque assim, a proposta do Metroid era outra, né? A gente tava numa época que a Nintendo tava começando a dominar o mercado com o Nintendinho, tava com muito dinheiro, né, cara? Ela começou a soltar dinheiro pra todo mundo criar o que quisesse, né? Eu imagino, cara, como é que eram os estúdios da Nintendo naquela época, né? Tinha os caras criando o Mario de um lado, tinha os caras criando o Metroid do outro.
Kirby do outro.
Kirby do outro, cara. Isso é uma loucura, né? Mas eu acho que esse tipo de plot, principalmente essa ideia de jogo, pro Nintendinho, eu acho que ela só funcionou bem pro status que a Nintendo tinha naquele momento, né? Assim, que ela podia colocar grana pra um desenvolvimento longo, pra um desenvolvimento que exigiu recurso, e que podia não dar certo, mas ela tava com tanta coisa dando certo que podia sustentar um fracasso como poderia ser o Metroid a princípio, né?
Mas tu acha ele um fracasso, cara?
Não, não, ele não é um fracasso, mas, cara...
Você assume que tu... Não, sacanagem.
Não, ele não é um fracasso, mas, cara...
Tinha tudo pra dar merda, né?
História gigante, jogo gigante, história super complexa, tempo de desenvolvimento grande, cara... é um monte de coisa que a gente vê acontecendo na indústria o tempo todo.
E assim, era um estilo de jogo muito experimental, né? Se a gente for comparar com o que se tinha na
exatamente,
época, né?
Exatamente, JP.
É, o Metroid ele foi pioneiro, né? Nessa questão de exploração, segredos, mudança de arma. Não tinha outro jogo na época, assim.
Eu não me recordo outro jogo com essa proposta. Porque até então era estágios, né?
Era mais de fase, né? Fechada. Uhum, e ele permite você ir e voltar. Aliás, ele te obriga a voltar muitas vezes, porque... Apesar do upgrade já ser uma coisa que se usava bastante, mas o upgrade era utilizado para você acessar áreas. E isso te prendia no jogo enquanto você não achava, entendeu? Então isso é muito experimental também.
Com certeza.
E áreas diferentes, né? O lance do elevador e tal. Tem muita coisa legal no jogo.
E a quebra de expectativa do mercado também, né, cara? A gente tava no auge dos jogos de plataforma. Do nada ver um jogo com uma expectativa completamente diferente,
não,
né?
Ele até tem elementos de plataforma, né? Só que ele é, entre aspas, um mundo aberto, né? É que você vai abrindo
sim,
ele na marra.
A exploração... É, exatamente. A exploração é o core desse jogo.
Mas é porque, assim, a gente tava falando ali de mesmo consoles de mesa, eram jogos pra tu zerar numa sentada, né?
Uhum. Isso.
E tinha mais uma outra coisa, cara. Essa época aí de 86, né, que o jogo saiu, e 87 também, eles estavam à solta, não só na Nintendo, mas a gente viu em outras empresas que estavam crescendo, como a própria Konami, que lançou o Metal Gear em 87, e o Castlevania mesmo em 86. Eles estavam com umas ideias muito boas, sabe? E explorando o hardware que eles tinham na mão. Era sinistro.
Era até uma época de, tipo assim, mudar o tipo de jogabilidade, né?
Eles estavam saindo daquela mentalidade de jogos mais simples,
né?
De arcade,
também,
né?
Isso, exatamente, cara. Eu acho que é um momento muito importante, cara. Uma explosão aí de gêneros e novas mecânicas.
Engraçado que quem liderou, né, a equipe de desenvolvimento foi o criador do Game Boy.
É mesmo? Eu não sabia disso, não.
É, o Yokoi. Foi ele.
Mas ele é aquele loucão que ficava brincando com a calculadora no trem? Ah, não, esse é do Game Watch, né? Eu tô viajando.
Mas é ele.
Ele é
o do Game Watch.
Ah, então. É o mesmo loucão, então.
Ficava escrevendo 6 na calculadora, né?
E o do Pad, infelizmente, acabou ficando conhecido mais tarde pelo... Era o Wonder Swan que ele criou depois? Não lembro agora.
Da Bandai?
Tem dois direcionais? Da Bandai, né?
É, ele mesmo.
Pois é, quando ele já tinha saído da Nintendo e acabou ficando mais infame ainda pelo Virtual Boy, cara.
Ah,
também,
mas
que foi
ele
dele.
Contribuiu,
aí,
né?
Aí quebra, né? Aí a gente podia até nem mencionar isso aí, né? Pra dar uma olhada pro cara.
É, foda que o cara morreu no acidente de carro e não deu nem tempo dele, tipo, ter a redenção dele, assim, sabe? De criar uma parada revolucionária depois, sei lá.
Ah, não, mas o cara fez muita coisa foda em vida, né, cara? Vai ser lembrado pra sempre, não tem
problema. É só pegar qualquer controlezinho na mão aí, tu vê que ele tem uma cruzinha do lado esquerdo, cara. Agradeço esse cara.
É verdade, é verdade.
E é o Papa, né?
É o quê, cara?
E é o Papa também.
Papa?
É o Papa?
Pô, tem uma cruzinha do lado ali.
Caraca, Cidão. Tu tá muito aleatório, cara. É, mas o que vocês destacariam mais, assim, da jogabilidade, dos inimigos? O que a gente tem de tão interessante aí nesse Metroid pra levantar aqui na mesa?
Cara, tudo. A composição desse jogo é... A forma como ele coloca as mecânicas do jogo, as habilidades que você tem que ter pra avançar e a exploração... Cara, casa perfeito, perfeito. Até o avanço das armas que você vai pegando e evoluindo o personagem é essencial para que você passe das fases do jogo, né? E eles colocam isso de uma forma, meu, tipo, magnífica, porque a forma que ela vem é como recompensa. Quando você consegue achar aquele item que você sabe que vai dar aquele estalo na sua cabeça e falar, putz, agora eu consigo ir do outro lado e passar daquela parte, cara, é sensacional. É uma mecânica que eles usam de recompensa que é bem diferente do que se tinha antes. Tipo, você não tá só ganhando um life, você tá upando o seu personagem, né? Você tá deixando que o seu personagem fique mais forte pra que você consiga avançar no jogo. E não tem recompensa melhor do que essa, do que você passar de um nível do qual você não tava passando antes. Pra mim é sensacional. É sensacional.
E eu acho que essa questão que o Oda levantou, eu acho que ela é muito gratificante, principalmente porque, assim, esse estilo de jogo, vamos combinar que você, às vezes, quando fica muito tempo perdido, você quer jogar o controle na parede. Né? Assim, eu acho que faz parte, porque a partir do momento que você é recompensado com um power-up que possibilita você passar em determinada parte do estágio que até então não era possível, é muito gratificante. E aquela vontade que você tinha de jogar o controle contra a parede vai embora. Você tava pra desligar o videogame ou quebrar, enfim. Mas aí você vai, não, peraí, agora eu vou continuar. Porque dá um gás. Eu passo isso em todos os Metroids, né? Por mais que eu tenha jogado, eu acho que faz parte dessa frustração, né? O gameplay, qualquer Metroidvania eu sinto isso, né? Então, eu presumo, deduzo, que faz parte, porque aí você dá mais valor ao power-up, né? Um simples power-up. Aí tem toda uma simbologia de conquista mesmo, eu diria até mais conquista do que muitos outros jogos de plataforma da própria empresa. Porque é necessário, não é apenas, como o Aldo falou, só aumentar life. Não, você precisa daquilo para prosseguir, para ir adiante.
E a gente chama de Metroidvania hoje, né? Mas eu acho que quem fez o jogo estava pensando em um jogo de puzzle, né? Que é você quebrar a cabeça, achar objeto e tal. Então, tipo, pequenas sacadas que você tem, do tipo, você dar um tiro de gelo no inimigo e poder usar ele como uma plataforma, sabe?
Sim,
é isso,
sim.
Cara,
embora seja bizarro, né? Tipo, se fosse no mundo real, tu congela o inimigo voador, sei lá, um pássaro, mas ele continua flutuando lá, porque ele é um pássaro.
Aí tu bota abaixo Sub-Zero, tu ferra com tudo.
Ah,
né,
também. Essa é a magia dos videogames.
É, com certeza.
Não, e fora também que a gente, isso que o Jota levantou, na verdade é a liberdade que o jogo te dá pra você progredir também, né? Você usa Morph Ball com as bombinhas que você consegue soltar pra alcançar lugares que você não alcançava antes. E você também pode usar, por exemplo, a arma de gelo e subir em cima do inimigo. A liberdade que o jogo te dá pra você desvendar aquele quebra-cabeça e conseguir progredir também é sensacional. É muito difícil você colocar todos esses elementos que a gente tá falando aqui em um único jogo, cara.
Sim.
E eles fizeram isso de uma forma que o jogo não quebra. O jogo não é quebrado por causa disso.
E é o primeiro, cara. Isso que é foda, entendeu?
É sensacional.
Eu quero fazer uma ressalva aqui sobre esse pulo com a bomba aí, cara. É engraçado como que a gente, tipo, muito de nós jogamos esse jogo sem guia na mão, sem detonado e tal, mas a gente tentava fazer os mesmos movimentos, como é o caso desse bomb jump, né? Virar bolinha e ficar soltando bomba pra tentar subir a plataforma.
Cara, isso é
tipo,
fantástico.
O jogo, em nenhum momento, tipo, ele te fala que dá pra fazer isso, mas todo mundo tentou
não,
fazer.
Não, cara, com certeza. Isso é uma coisa que a gente solta... Talvez seja instintivo, né? Porque a gente solta aquela bomba e ela te joga pra cima. Tu fala, pô, se eu soltar mais uma, sabe? E soltando. E aí tu vai te jogando pra cima. E essa bomba é legal porque, assim, você passa por um monte de lugar até você pegar ela e daqui a pouco você descobre que ela, né, ela tira o chão, por exemplo. E aí, cara, dali já abre uma gama de possibilidades de lugares que você pode continuar, né?
Aí tu sai andando por todo lugar soltando bombinha.
Parece a Somos com caganeira, né, dali em diante.
Não, mas o legal disso é porque os jogos de antigamente, na verdade, eles te davam uma certa gama de possibilidades. Só, você pode fazer isso e isso aqui. E aí, o que a gente fazia na época era tentar usar essas habilidades e essas coisas que o jogo te dava na época pra você tentar passar das fases. Então, chegava a ser intuitivo você pegar o controle, por mais que ele só tinha dois botões, né? E você tentar fazer tudo o que você podia fazer pra poder passar da tela. E é engraçado porque eu lembro quando eu peguei a arma, a primeira arma, que é o míssil, né?
Pô,
eu falei... Tá, e aí? Como que eu atiro esse míssil? O que você vai fazer mesmo? Você vai apertar todos os botões do controle. E aí eu apertei o select. Aí eu falei, então tá aí, ó. Aperta o select, troca a arma e eu consigo... Cara, é sensacional, cara. E hoje em dia, não, hoje em dia você tem tutorial.
Não, mas isso é uma coisa que não tinha tutorial, mas você devia estar no manual, né, cara? É que a gente tava só nas piratinhas lá, não tinha esse recurso.
Exatamente. Todo jogo tem uma instrução, que a gente, né?
Ah, ainda é verdade. Mas eu acho que eu nunca li nenhum manual de jogo pra poder jogar, cara, naquela
Nem
época,
existe
não.
Isso, né, cara? Nem. Manual de Nintendinho.
Nem existia pra mim.
O JP só pegava pra colorir.
Só pra colorir.
Me deixa, cara. Deixa eu fazer minha arte.
As pessoas, às vezes, me davam manuais delas, eu não sei porquê. Eu acho que elas sabiam, assim, sem eu falar pra elas que eu gostava de ficar folheando e riscando, né, porque nos manuais, tanto que...
Aí, Jota, não tá sozinho nessa aí.
Já chegou pra mim o manual do Zelda, do primeiro Zelda, isso sem eu ter os jogos, cara.
Caraca.
Do Metroid.
Ninguém te dá o jogo, né? Sacanagem.
Pois é, não me deram os jogos. Mas o manual do primeiro Metroid, eu achava bem interessante ele, que ele tinha um mapa de tudo que era explorável, né, no planeta.
Ah, tá zoando.
Sim, isso foi feito de propósito, cara, pra te se orientar e tal.
Porra, mano.
O Zelda também tinha uma pinha.
Caramba,
velho, me matando, velho.
É porque o jogo não tinha, né?
É, então, por isso que lá no começo eu falei que, assim, esse é um jogo muito maior do que o Nintendinho, entendeu? Porque, por exemplo, esse mapa é um recurso que você precisa. Não quebra muito a cabeça, entendeu? É você decorar, né? E aí, tipo, o manual é um complemento ao jogo, né?
Se esse jogo tivesse saído, sei lá, em 89 ou 90, que foi a época ali que saiu o Super Mario Bros. 3, ele teria provavelmente implementado muita coisa que a gente foi ver depois do Super Metroid e posteriormente, sabe? Ficaria um baita jogo, assim, pro Nintendinho. Não que ele não seja pra época dele, mas infelizmente ele acabou ficando um pouco pra trás, sabe? Devido a essas convenções de jogos mais antigos que eles tinham, né? Tu pega, por exemplo, os tiles, que são os bloquinhos, né, pra construir o cenário, eles se repetem muito nesse Metroid. E aí, no próprio Metroid 2, eles dão uma melhorada um pouco nisso. E cada área, por mais que seja em preto e branco, ela já soa um pouco diferente da outra, né? E aqui no primeiro Metroid, embora tu tenha áreas diferentes, é muito fácil se perder porque, tipo, tu pensa que já entrou numa sala antes porque ela é exatamente igual a outra que já tava antes, que era outra sala, sabe?
Então, e a ausência do fundo também, né? Aquele fundo preto também dificulta que você...
É, tá tudo preto, cara.
Então, mas isso também vem devido às limitações do console e o quanto eles conseguiam extrair dele, né? Porque os tiles repetidos é justamente pra ter memória pra conseguir... desenhar aí, voltar e tudo mais, né?
Uhum. Mas eu acho que se ele fosse 88, poderia ser melhor, assim. Pelo menos visualmente, né? Eu não sei se poderia ter um mapa, né? Aí já não sei, porque é questão definitivamente hardware. Mas acho que no design, eu acho que, para brincar um pouco de imaginar, a gente tem Zillion do Master, que é mais ou menos um Metroid, né? Ele é inspirado nesse... Não, digo de vasculhar e tal, né? Ah, mas ele foi inspirado, né? Naquela época, onde tinha contrato só com a Nintendo, as produtoras não podiam fazer com a Sega dava seus pulos. Ela fez o Master of Darkness, que era um clone de Castlevania.
É Castlevania total, né, cara?
Muito, muito Dr. Social Fernandes.
Aí... Você vai me dar a liberdade de poder falar que o Bonkers é um jogo de exploração também.
Como? Caraca, você dá um cisma com esse jogo, cara. O nome do jogo é Bonkers WhatsApp. Que porra é essa, cara?
Não, não é WhatsApp não, cara. É WhatsApp.
Então, a presumir, né, pelo visual do Zillion, né, eu acho que Metroid poderia ter mais ou menos essa cara, assim. Né, então, acho que ficaria legal, sim, né? Novamente, acho que foi muito uma ideia muito à frente do tempo, poderia esperar um pouquinho.
E né? Eu acho legal a gente salientar isso, que a gente não tá criticando, né? É porque.
Não.
O problema não é o Nintendinho, o problema é o próprio Metroid, que tá muito além do Nintendinho e do ano de 86,
sim,
né?
Exatamente.
É a ambição que é o problema. Que não é um problema, assim.
Não,
né?
E por mais que a gente olhando, né, hoje e perceba esses elementos que estejam faltando no jogo, né? Faltando entre aspas, ele é um jogo que funciona muito bem, entendeu? É porque a gente já tá com a cabeça um pouco mais pra frente, uma cabeça que já viu, por exemplo, Super Metroid, entendeu? Então as coisas já são bem diferentes.
Exatamente.
Né? Vale também ressaltar que, além, né, do primeiro jogo, vale lembrar que ele tem uma lore, né? Envolvida, né, na franquia inteira, e também no primeiro jogo você não via tantos detalhes da história. Lá pros anos 2000 e tal, foi lançado até mangá de Metroid contando antes do primeiro jogo.
Pô, que maneiro.
Como ela era, antes de se tornar uma caçadora de recompensas.
É, então, mas aí, cara, eu tenho um pouco de...
Ah, começou a se dar um hater.
Não, cara, com esse tipo de material... Porque assim, é a história dela que eles pensaram. Como é que eu sabia que eles pensaram essa porra na época?
Ah, mas é canônico, né?
Mas que diferença.
Isso aí, cara, é só background posterior, não tem. Não tem relação nenhuma com o jogo.
Não,
também,
mas
sabe?
É pra te explicar,
não,
porra.
Não, mas é bom pra você ver a construção da personagem antes do primeiro jogo.
Então, mas não é a construção do personagem antes do primeiro jogo, entendeu? É a construção que eles fizeram, do que eles imaginam que seria a personagem.
Mas isso dá uma riqueza no personagem.
Não, mas eu tô te falando, isso não faz diferença pra construção do jogo, entendeu? Não tá envolvido, não tem nada a ver
então,
com a construção do jogo.
Então, desse primeiro, não. Mas depois, quando você consegue explorar melhor a história dela, faz, entendeu?
É, o jogo que eu citei antes, o Metroid M, se eu não me engano, que ele saiu pra Wii, ele conta essa história, né? Ele conta essa história antes do primeiro, que ela fazia parte das tropas lá e tudo mais, né? É, não acho que, independente de eles tiverem a ideia, na época, né, do que, como ela era antes de ser o que ela é no jogo, ou ter tido a ideia agora, pra mim tanto faz. O importante é ter esse background.
O Sidão quer anular Street Fighter Alpha. É isso que ele quer fazer hoje.
Não, isso aí, o Street Fighter Alpha nem existe.
Cara, sai daqui,
existe.
Cara.
Existe.
Nem lançaram esse jogo.
Gente, a gente não comentou sobre os chefões, né, cara? Tem ali o Kraid. O que é aquilo ali, né? É o monstrinho barrigudo?
Eles são bem... Todos os inimigos têm um design design bem peculiar, né?
Não, mas assim, eu tô zoando, mas ele é pra ter essa aparência meio grotesca, meio de barriga inchada, né, cara? Aquele negócio
ele é
bem bizarro.
Ele é o Jabba do Metroid.
Sim, né, sim, lembra bastante.
Tem Ridley, né? Que é classicão.
Inclusive, eu tinha um pôster velho com que tinha a Samus e o Ridley, assim, grandão. Uma das coisas que eu me arrependo, assim, de ter perdido da época de infância.
Porra, que putz. Foda.
Eu acho que eu sei que pôster que é esse, cara.
Que veio na
minha
Game
mente,
Power.
Essa imagem.
Ele veio Super Nintendo, na verdade.
Pô, que irado, cara. É porque eles mudam um pouquinho o design, né, cara, do Metroid pro Super Metroid, né, do Ridley, que ele parece mais um pterodáctilo no Super, né, e no primeiro ele é...
E no primeiro ele parece o Xenomorph.
É, caraca, cara. Caraca, tem até uma cauda de espeto ali, cara. Caraca, eu sou um idiota, cara. Como é que eu não vi essa porra antes?
Assim... Mas eu confesso que a aparência do Creed, ela me intimida mais, assim. Eu acho o bicho mais grotesco, assim. Qualquer forma que ele apareça, velho, o bicho sai umas coisas aladas da barriga dele, sei lá. Parece que abre um buraco no umbigo dele e sai uma garra, sei lá, mano.
Isso porque tu já limpou o umbigo depois de muito tempo, cara?
Nossa.
Aí sai os troços.
Que vai tentar te matar, né?
Peraí. A gente é obrigado a passar por todos os chefões do jogo? Ou a gente consegue... passar sem enfrentar eles?
Esses dois sim, porque abre tem uma passagem, no melhor estilo Super Metroid, tem uma passagenzinha que tem as duas estátuas lá e elas têm que ser derrubadas, né? Elas têm que sair do caminho para poder passar pra Turian, que é a última área do jogo.
Caraca, é engraçado porque assim, eu vi um speedrun de um cara fazendo em... acho que foi 15 minutos, cara, não tenho certeza. E ele ignorou, cara. É glitch, então, né?
É, eu sei que por glitch dá pra passar, assim,
ah,
direto.
Então é isso.
Ele faz uma parada lá e ele pula o buraco lá que abriria caminho depois de derrotar os dois chefes e entraria lá.
Aham. E aí ele só vai direto lá pro cérebro, né? Que é a parte final e tal. E o que vocês acham do desafio dos chefes em si?
Eu acho que é um desafio... Eu não vou dizer que é injusto, mas ele é bem difícil, sabe? É mesmo considerando os jogos da época, assim. Então tu tem que estar bem preparado pra morrer algumas vezes.
Aí é aquele velho dilema, né? É a dificuldade ou é a jogabilidade da era do NES?
Pois
né?
É.
É uma mistura, eu acho.
Porque você tem sérios problemas de colisão na era NES, né? Aí eu não sei. Eu tenho uma dificuldade muito grande.
A partir do momento que a gente pegou os padrões dos chefes e pegou os esquemas, assim, no melhor estilo qualquer jogo de 8-bit, dá pra vencer eles bem rápido, sabe?
O cérebro é o mais complicadinho porque tem aqueles lasers, né, que fica atirando em você, então perdeu o tempo ali, tá ferrado também, né?
Isso, e aquela, eu chamo de rosquinha, aquelas rosquinhas de lá.
É isso. A gente falou aqui do cérebro já, mas a gente pulou uma das partes que eu fiquei mais aflito, que é a parte onde a gente realmente encontra os Metroids, né, cara? Aquela parte é um desespero, né?
É a parte que me assusta lá. Até a musiquinha do fundo é assustadora.
Os Metroids, eles estão vindo na tua direção, né? Pra te segurar e sugar a tua vida, né? Cara, e tipo assim, a sensação horrível, cara, de estar sendo perseguido ali naquele trecho, né? A melhor forma é o quê? É dar o tiro de gelo e ir embora dali, né?
Tiro de gelo e míssil, cara.
Aham. Uhum. É, no final, né, cara, do jogo, depois que a gente enfrenta o cérebro, tem aquela contagem regressiva pra poder fugir, né, cara? Antes que a basezinha exploda e tal. Mais uma sequenciazinha de ação bem bacana.
É, inclusive, eu tenho uma história de cabeça explodida, cara, que quando eu joguei o Super Metroid já depois já da minha idade adulta e tal, e aí eu já tinha jogado o primeiro Metroid, né? E aí quando eu fui rejogar o Super Metroid dessa vez, eu percebi que a primeira área do Super Metroid é a área final do Metroid 1, cara. Eu falei, quê?
Caraca!
Não é possível, velho.
Nossa,
é, pra quem jogou Super Metroid tá lembrando, né? A nave chega lá no planeta Zebes e tal, a Samus entra naquelas cavernas e desce. Aí tem uma estrutura toda cheia de metal, que é onde aparecem os primeiros Space Pirates, né? Essa área, ela é a última área do Metroid 1. É a área onde tem os lasers, a rosquinha tentando te pegar e onde tu enfrentou a Mother Brain.
Caraca, mano.
E aquele corredor monstro que tu cai logo no começo do jogo, no começo do Super Metroid, é a área que tu escapa no Metroid 1.
Caraca, então não explodiu nada, né?
Porra, mano.
Tá tudo abandonado, tá tudo feio, né? É. Uhum. Eles tomaram conta dali de novo e tu vê que tem... É tipo umas ruínas, na verdade, aquela área, né? Então, realmente, pelo menos, fogo pegou, né? Não acabou tudo.
Muito maneiro.
Que barato.
Mano, Beto, quer falar um pouquinho sobre a trilha sonora desse jogo?
É interessante falar, JP, que o compositor trabalha um bom tempo na Nintendo. Hoje ele não trabalha diretamente, né? Ele tem seu próprio estúdio, mas o Hirokazu Tanaka, mas ele, geralmente ele assina como Hip Tanaka, né, os jogos. Quando ele foi convidado, né, enfim, quando houve a produção de Metroid, ele queria trabalhar muito mais com conceitos de sonoridade no ambiente, que de fato tem mais sonoridade do que uma canção, uma melodia em si, né? Só em momentos bem específicos, como a gente já citou aqui, quando você mata a Mother Brain, que aí realmente você tem o tema Metroid. Ele quis fazer isso porque ele queria dar uma catarse ao jogador. Ele queria dar uma sensação mais ou menos de você estar num ambiente, desde uma caverna, escutando aquelas gotículas, ou numa indústria que do nada você ouve alguma ferragem. Ele queria dar essa sensação. Eu acho que ele consegue, apesar das capacidades do NES, eu acho que ele consegue entregar isso sim. Eu acredito que o NES até colabora com isso, com essa proposta. Aí a música mesmo, ele queria, não que não tenha durante o jogo, mas o tema mesmo de Metroid, ele queria colocar mais um momento final para dar aquela catarse ao jogador de ele presumir que concluiu o jogo antes de ver os créditos finais e até então a Samus sem armadura. Eu acho que é um dos trabalhos, por ser o primeiro jogo, como a gente falou, que é muita ousadia para a época, eu acho que ele mandou muito bem. E aí ele trabalhou em outros jogos, ele trabalhou em Kid Icarus, ele trabalhou em Super Mario Land, ele também participou da trilha sonora do Tetris, trabalhou também na trilogia Prime, né? Então ele trabalha ainda na Nintendo, mas o primeiro trabalho foi essencial para dar identidade, né? Que a gente tem isso até hoje, né? Eu não joguei a série Prime, mas eu presumo que sim. Mas pelo menos a série 2D, você tem essa sensação, né?
Cara, e você falou aí sobre essa catarse, e aí eu lembrei de catarse.me/clones e apoie o Warp Zone Definitivo Clones, que é um livro aqui da Warp Zone sobre os clones de Nintendo.
Que merchandising incrível, um jabazão, cara. Meio...
Tá ficando bom nisso, hein, Jota?
Boa, muito boa.
Tem uma
boa,
música da trilha que eu queria comentar, que ele tava falando sobre jogo ser ambicioso, e a trilha também acompanha um pouco dessa proposta, né? Tem um canal do YouTube que ele fala só sobre composições de videogames, eu não vou lembrar agora o nome, se eu achar eu mando o link pra vocês, que ele fala da construção do tema de Brinstar, que é a primeira musiquinha que quando tu chega lá no planeta ela toca, né? E ela é muito curiosa porque ele mistura uma progressão de acordes que tu usaria numa cena de terror, no filme de terror, que é uma segunda menor, e ele mistura isso com uma melodia heróica, cara. Então, tipo, fica muito legal porque tu ouve uma melodia com um tema que é muito sóbrio por cima, sabe? E dá uma sensação interessante, assim, de tu tá entrando num lugar que é totalmente inóspito e tu ainda não sabe o que vai vir pela frente. E a sensação que ele queria passar certamente foi cumprida.
Pô, genialidade, cara, né, do cara na composição.
Agora, a gente precisa falar do que realmente interessa. A gente falou esse episódio todo aí sobre o Metroid do Nintendinho pra poder chegar nesse momento aqui entre o Metroid e o Super Metroid. A gente enxerga um abismo ali de tecnologia, de execução do jogo. Assim, um abismo do tamanho de um planeta. Só que, pro Game Boy Advance em 2004, saiu Metroid Zero Mission. E aí, meu irmão, ele pegou esse primeiro jogo e fez um remake. Que, cara, eu bato palma até hoje, porque esse jogo é fantástico, cara. Porque, assim, tudo que a gente falou do que, entre aspas, faltava, de mapa e seleção de arma e fundo, né, e o design das coisas diferentes, as cores, tudo isso, cara, foi aplicado aqui de uma forma majestosa.
Física tá melhor.
Sim, sim.
O que eu ia falar é que esse jogo, cara, ele é aquela experiência que, sei lá, o cara que gosta muito do jogo original e vai jogar ele, sei lá, o cara tem orgasmos, assim, quando pega o controle ou chora na hora, cara. Porque, mano, é bom demais, velho.
E o jogo é lindo, né?
Sim. É que nem a sensação de quando eu fui jogar o remake do Resident Evil pela primeira vez, cara. Cara, olha só como que deixaram, cara. Ficou muito foda.
Vou dizer pra você, você nunca jogou Metroid? Eu acho que, de repente, você colocar a ROM aí pra rodar, ou cartucho, dar uma jogadinha pra ver como é muito maneiro. Mas eu acho que dá pra pular direto pra esse. Ou tô errado, gente?
Acho que
é menos, né, travado, né? É melhor visualmente. E, né, pra você jogar, é mais fluido do que o primeiro. O primeiro é engessado, parada. Mas eu acho que totalmente válido a pessoa jogar de Game Boy.
Me arrisco
a
dizer que é o melhor jogo da franquia, cara.
Cara, caraca. Pode ser. Tendo a concordar.
Pois é polêmico.
Mas eu acho, sabe, que vale a pena jogar o primeiro ainda. Acho assim, se você quer ter a experiência que eu acho que só o primeiro consegue te passar a sensação, a experiência do original. Esse segundo, ele não é exatamente igual ao primeiro, né? Ele tem suas diferenças, não tem?
Ele é exatamente igual e tem uma missão a mais no final. O resto é tudo igual.
É isso?
É uma versão estendida dele.
É como se ele tivesse uma DLC no final, entendeu?
É.
Aí sim, ele tem um visual que remete Super Metroid também, né?
Foda, se tu sabe jogar o do Nintendinho, você pega ele, tu vai do início ao fim, porque é igual, entendeu? Só com as melhorias gráficas e tal.
Eu acho que não tem uma coisa, ou joga o original do NES ou o remake. Vai de gosto, vai de nostalgia.
Não, mas eu digo assim, porque às vezes, mano Beto, o cara vai pegar um que não tem mapa, né, que é o do Nintendinho, e tem essa física que não é tão refinada, e vai falar assim, pô, esse jogo não é tão bom. Sabe, não consegue se transportar pra época. E esse aqui, ele corrige esses, entre aspas, problemas, né?
Sim, sim. É porque vai de cada um, né? Depende do nível da nostalgia, do quanto você quer conhecer. Eu acho que vale a tentativa, né? Se você não se adaptar, igual o JP falou, vai pro remake. Agora, se é tipo Oda mais roots assim, beleza.
Oda purista, Oda purista.
Não é, porque assim, tem algumas mecânicas de tiro, por exemplo, são diferentes, né? Uma coisa que eu sinto muito a falta do clássico é você poder atirar nos inimigos que são rasteiros. Então, se a Samus conseguir se agachar pra atirar, beleza. Nesse outro, do remake, você consegue atirar diagonal pra baixo e isso elimina o fato de você ter que desviar do inimigo ou então ter que matar ele com aquela bolinha da Morph Ball, entendeu?
Entendi o que você tá falando.
Então, eu acho que tem algumas diferenças, sim, entre um jogo e outro. Mas é super válido jogar os dois.
No original, cara, ela não abaixava. Tipo, ela não tinha o movimento de apertar pra baixo uma vez e ficar só agachada. Ela já virava bolinha.
É isso, cara. Então,
é isso que eu tô falando. Exatamente. Tem essa diferença. Entre o remake e o original, tem algumas sutilezas que fazem a diferença. É óbvio que o remake, ele é muito, muito melhor refinado e você consegue usufruir melhor do jogo até. Você consegue fazer várias coisas a mais e tudo mais. Só que eu ainda acho que se você quiser ter uma experiência da época e sentir na pele o que a gente passou, o original é bem bom também de se jogar.
Cara, e tem uma coisa muito legal também nesse remake, que é a última missão, porque no jogo original, depois que você explode lá e tal, acabou, né? A última missão desse, você fica, tá sem armadura, e aí você tem que invadir uma nave dos piratas que tá aterrissada no planeta. Então,
é porque eles derrubaram a tua nave, né?
Isso. Então você tem que ir meio que stealth, porque você não, sem armadura você não consegue bater de frente com eles.
Caraca.
Entendeu? Então você vê um deles, você tem que fugir, eles te perseguem e tal. Então é uma missão de você não ser visto até você conseguir pegar a tua armadura lá dentro e finalizar a nave lá e tal. É bem bacana, cara. Até nisso, na hora de fazer uma partezinha a mais do jogo, eles modificaram a jogabilidade. Uhum. Então acho que vale muito a pena.
Ô Jota, e qual que é o jogo que você começa com ela já sem armadura? Tem um de... não sei se é Game Boy ou se é do DS. Você lembra qual que é?
Cara, que começa com ela sem armadura é o próprio original.
Armadura. Original, quando você...
colocando o password. É, o códigozinho lá.
Não. É um jogo mais recente. Não é um jogo antigo, não. É um jogo de portátil, que acho que até o JP me indicou, comecei a jogar no 3DS.
Eu acho que é o Samus Returns mesmo.
Se for o remake do 2, ela começa com a armadura normal, cara.
É com a armadura.
Tu pegou um home hack aí.
Eu não me lembro.
Vou dar uma pesquisada e depois deixo nos comentários pra galera lá.
O Oda jogou o Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98 achando que era metade.
Mano Beto, game over?
Não, ainda tem Continue.
Alguém tem indicação aí, cara, pro pessoal?
Tenho.
Se não tem,
fala bem.
Bom, dessa vez eu vou indicar um reality show.
Ah, se não, porra.
Que estreou recentemente. Pô, esse é meu momento, cara. Pô, vamos lá. Reality show que estreou recentemente na Netflix, que é o Casamento às Cegas.
Cara,
eu vi.
Tá fazendo maior sucesso. É horrível, mas é muito bom ao mesmo tempo. Qual que é a ideia, cara? Vamos lá. É, a Netflix pegou 15 casais, colocou em uma mansão, né? Separado os grupos entre homens e mulheres. E qual que é a ideia? A ideia é mostrar que os laços de sentimento, eles podem ir muito, muito além da aparência, né? Então, como que funciona o programa? É, os homens ficam de um lado, as mulheres ficam do outro, eles não se veem pessoalmente, fisicamente, né? Eles conversam, né? Eles se juntam em umas salinhas e conversam através de uma parede lá, que tem uma parede que eles não conseguem se ver, né? E aí eles vão se conversando durante muito tempo, você conversa com várias pessoas, e vai formando os laços assim, né? E pra eles se verem, você só pode ver a pessoa pessoalmente se você pedir ela em casamento, já é bem extremo assim.
Nossa!
É tipo um chá de amizade, só que você tem que pedir...
É isso que eu ia falar.
Então, cara, você tem que pedir em casamento pra poder conhecer outra pessoa. Beleza, até aí ok.
Ok, tá bom.
Tá, beleza.
Então, formam os casais, né, cara, e tudo isso acontece do dia que eles se conhecem até o casamento em 3 semanas.
Perfeito, cara. É o tempo que a pessoa precisa ter certeza, né, de com quem que ela vai casar.
Cara, e aí é muito bom, porque os casais que ficam, né? Porque nem todo mundo forma casal, né? mas os casais que ficam, eles vão pra uma viagem pro Caribe juntos, pra criar intriga, né? Porque aí começa a galera querer, depois que eles se conhecem fisicamente, a galera quer trocar de casal, né? Aí, cara...
O amor não é nada, né? O que vale é a aparência.
Eles ficam uma semana no México, depois eles vão morar num condomínio todo mundo junto, até o dia do casamento e tudo mais, e vai rolando, cara. A Netflix tá soltando um episódio por semana, já saíram 9, são 12.
E quantos tu já viu?
Eu já vi todos, tô esperando quinta-feira.
Nossa, Cidão já assistiu 9 episódios, cara.
Sai toda semana, toda quinta-feira. É, eles não, tipo, não soltaram a temporada completa, como geralmente a Netflix faz, eles estão soltando um episódio toda quinta-feira. E, cara, parece tão horrível quanto eu falei, mas é bom, é divertido, cara. Ele é realmente horrível, ao ponto de ser, de dar a volta e ser bom pra caralho, cara, é viciante.
É, tá bom, cara. Já que você avacalhou aí, o continue.
Tá bom.
Vamos fazer uma indicação séria, eu vou indicar aqui rapidinho. Metroid Samus Returns pro 3DS, jogo bem bacana. Eu tenho algumas ressalvas, mas não cabe aqui. Mas vale muito, principalmente pela mecânica de parry, né? Quando o inimigo vai te atacar
muito.
E ele fica...
Ah, isso é interessante.
Fica tonteado, é muito legal, muito legal. Fala aí, Mano Beto, tem alguma?
Tenho. A gente falou das inspirações, né? Porque o jogo tem muitas influências ocidentais. Então vamos indicar duas ficções científicas clássicas. A primeira, Alien, o Oitavo Passageiro. E a segunda, que eu acho que Metroid bebe até mais no segundo filme da franquia, que é Alien, o Resgate. E dando uma dissidão só um pouquinho, indicar The Good Place, a última temporada. Se você acompanhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta tá legal pra dedéu. E o último episódio... Eu fiquei pensando alguns dias aí, é bem reflexivo.
Boa, pra quem quer desidratar é uma ótima opção.
Sim.
Oda, tem alguma aí?
Cara, pro pessoal que quer jogar um Metroid, tem um gostinho do Metroid, mas prefere mais o jogo em primeira pessoa, Metroid Prime, a série, cara, os três. Tem uma coletânea pro Wii que você usa muito, acho que é o segundo e terceiro que você usa mais, o emote pra fazer certas ações com a Samus, que é sensacional, é um dos jogos que mais utilizam bem o recurso do emote, cara. Pra você ter o grapple lá, você pode virar chaves. Cara, é sensacional. Você começa a jogar, você não para.
Tem a coletânea
do Metroid original.
Exatamente. Que são os três jogos em um só, né? Você escolhe o jogo que você quer.
É Trilogy, né, o nome?
Acho que sim. Metroid Prime Trilogy. E é sensacional. Joga que esse jogo, assim, é um jogo obrigatório. Independente de você gostar da franquia Metroid ou não. É um jogaço.
Ninguém me obriga a nada, não.
Eu recomendo também o Prime, que eu comecei a jogar, mas parei na esperança da Nintendo lançar a trilogia pro Switch, mas eu tô vendo que eu vou ter que voltar pro Wii e jogar. Recomendo também o Samus Returns, que eu zerei ano passado. É um remake, assim, muito bom do segundo Metroid. E... de PS4, eu também vi com Sleeping Dogs, que eu zerei recentemente.
Pô, Andréia,
olha só. Vai sair texto lá no portal da Warp Zone. Já tô construindo ele, porque é muito detalhe. E olha, me surpreendeu muito. Não é só um GTA chinês. Tem uma carga narrativa muito boa também.
Muito boa.
O Sleeping Dogs é um jogaço, cara. Ele, pelo contrário, ele sofre com essa comparação com GTA.
É, igual Yakuza. Ficam comparando Yakuza com GTA, gente, não compare. São três séries maravilhosas e inclusive tem, né, rumor que a Square não lançou uma sequência porque ela teria reprovado todos os roteiros.
Caraca.
Que o pessoal,
caramba,
tinha mandado pra ela.
Que bom, né? Melhor que ser uma porcaria.
Mas eu espero, melhor que ser, né, um jogo qualquer, mas eu espero que alguém, né, consiga.
Eles podem contratar estúdios melhores, né, pra escrever roteiro.
Tem isso também.
Pois é.
Também.
Mas o link pro texto da Andréia vai estar no nosso post também, warpcast.com.br. Marcos, você tem alguma aí?
Eu tenho, eu vou pegar uma carona na recomendação da Andréia e na tua também, JP.
Opa.
Que é o AM2R, AM2R. Que é o Another Metroid 2 Remake. Que é um jogo feito por fã, cara. Inclusive, fica aí pra quem não puder jogar o 3DS, quem não puder comprar os jogos oficiais aí, quem não quiser piratear. O jogo tá aí disponível, cara, nas obscuridades aí da internet. Caçando, você encontra aí, facizão. E é um baita jogo, cara. Ele não é só um jogo de fã, assim, qualquer. Ah, vou fazer aqui um jogo de Metroid pública. É um jogo bonito, é um jogo que ele bebe muito assim, de inspiração do remake aqui do Metroid 1 que a gente comentou. E ele é um jogo com uma durabilidade boa, assim, dá umas 7, 8 horas assim, de diversão tranquilo assim, pra jogar. E pra matar a sede de Metroid, com certeza ele cumpriu bem assim, o papel dele antes de chegar o remake do 3DS. E, inclusive, tem pessoas que gostam bem mais dele do que do próprio remake da Nintendo.
Caramba!
Então, mas é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast. Adorei o papo aqui sobre esse jogo tão fantástico, tão sensacional e tão importante pra indústria por incluir vários elementos, né, várias novidades. E eu queria, primeiramente, agradecer aqui a presença da Andrea mais uma vez aqui, que já é de casa, mas eu agradeço mesmo assim, porque eu sou educado. Obrigado, Andrea.
Obrigada a vocês. Sempre bom estar aqui.
E agradecer também ao Marcos Melo, que esteve aqui, Marcos lá do Fliperama de Boteco. Cara, muito obrigado pela tua participação, enriqueceu demais esse programa, cara, valeu.
Tá, eu que agradeço o convite e qualquer dúvida, cheguem lá, podem acessar lá pelo Spotify ou pelo próprio site lá, pelo feed de preferência aí, o fliperamadeboteco.com, que é o nosso humilde podcast, que a gente tá lá toda semana, tem aí um episódio pra vocês, toda quinta-feira.
O Sidão participou, inclusive, né?
Inclusive, participei do último.
O Sidão não, o Sidão Narua.
Cara, o que foi aquele último episódio?
Cara, se vocês acham minhas opiniões absurdas, escutem o último. É, cara, é impublicável. Não sairia na Arpizone.
Não, depois de Geek Zone, Xuxa, melhor. Não, eu não. Eu quase tive um infarto no trabalho.
Não. Porra, aquilo dali é leve, cara. Pode ficar tranquilo.
Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não desliga, porque agora tem a leitura de comentários. Começando aqui a nossa leitura de comentários do último episódio do Warpcast, número 74, A Bolha do Mercado Retro Gamer, que foi um painel que a gente fez lá na Game Expo Rio, evento que teve aqui no Rio de Janeiro, que foi sensacional. Ainda tem mais um outro painel que a gente participou também, que já vai entrar no feed aí de vocês em breve. E como a gente só teve dois comentários, vou fazer um jabá rápido aqui para aproveitar então esse tempo. Eu e o Wallace Rodrigues, a gente juntou forças aí para criar a Audio Heroes. E lá na Audio Heroes, a gente tá aceitando o trampo de edição de podcast, elaboração, edição de vinheta, locução, produção, consultoria. Então, se você estiver procurando um editor de podcast, conversa com a gente, tem formuláriozinho de contato lá no próprio site, tem as redes sociais também. Se você nunca publicou um podcast na vida, conversa aí com a gente que a gente tem a solução pra você. Só ir lá em audioheroes.com.br, né? Aí, heroes em inglês, né? Heróis com E, beleza? audioheroes.com.br. Agora vamos lá para a nossa leitura de comentários. Primeiro comentário aqui é do Mano Beto. Mano Beto que não mora no Rio, né? Então não pôde participar do painel, nem ter oportunidade de tomar água podre aqui também. Ele achou demais e achou que tem muita coisa para se repensar a respeito de retrô. Obrigado, Mano. Um abraço, cara. Próximo comentário aqui é do Fábio Pacheco Alcântara. Bons temas para fazer textos para revistas e afins sobre a questão da coleção e tudo. Certa vez estava na casa de um amigo, isso lá em 2004, 2005, e nós conversávamos sobre o Super Nintendo e o PlayStation 1 que não jogávamos mais. Ele falava que tinha perdido o pôster do jogo Chrono Trigger. A resposta dele foi: "Pra mim o importante é o jogo. Tendo emulador e a ROM é o que interessa. Vou nessa linha. É mais prático e fácil. Ter o material físico é mais complicado e trabalhoso. Foi uma boa conversa sobre um tema que está nas alturas e ganhando contornos estranhos." Pô, Fábio, obrigado mais uma vez aí pelo seu comentário. E, cara, eu concordo contigo, o importante é a gente jogar. É claro que, assim, a experiência de emulação muitas vezes tem algumas diferenças pro console de mesa, né? Ou até pelo tipo de tecnologia do monitor, da TV de tubo e tal. Então, quem quer ter uma experiência mais aproximada, eu acho que talvez seja mais indicado o console mesmo, mas você não perde tanto, entendeu? O jogo tá ali, se você quer jogar com o emulador, dá também, funciona, você vai ter uma ótima experiência, e é isso, cara, o importante é a gente se divertir, né? Então é isso, pessoal, leitura curtinha, a gente só teve esses dois comentários, então acessa o warpcast.com.br para comentar sobre esse episódio que você acabou de ouvir, do Metroid, não deixa de ir lá em warpzone.me para conhecer todo o conteúdo, e é claro, visita lá o catarse.me/clones para apoiar o nosso projeto Warp Zone Definitivo Clones, que é um livro voltado aí para os clones de Nintendinho no Brasil, contando história, entrevistas, assim, um material sensacional, nunca visto antes. Então, catarse.me/clones. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abração e até semana que vem. Valeu!